Os Neandertais conviveram conosco de acordo com algumas teorias. Inicialmente acreditava-se que não tinha existido essa correlação existencial entre Neandertais e Homo sapiens. Com o passar dos anos, e principalmente com o avanço da tecnologia ao que se diz respeito à genética, a gente conseguiu comprovar, através de sequenciamento de DNA, por exemplo, que nós carregamos genes, inclusive, ativados de Neandertais. Qualquer pessoa que faz um exame de DNA consegue ver no seu próprio exame essa constatação de que nós carregamos até hoje os genes dos Neandertais. Isso implica que os Homo sapiens, eles tiveram relações com os Neandertais e dessas relações surgiram outros humanos. Mas a parte que é mais interessante de saber dessa história é que todas as vezes que um ser humano entrava em um vilarejo Neandertal, grupos, aliás, de Homo sapiens, porque todos são seres humanos, né? Eles invadiam, tiravam os recursos, as matérias-primas daquele vilarejo e se evadiam para outro. E aquele grupo Neandertal que ficava, em uma das teorias, que inclusive ficou bem famosa depois da publicação do livro Sapiens, nessa mais famosa das teorias, os grupos de Neandertais eles não conseguiam se defender dessa invasão de Homo sapiens e não conseguiam depois migrar para uma outra área onde havia também recursos para que eles pudessem sobreviver. Agora, aqui eu faço uma pergunta interessante. Como que os Homo sapiens conseguiam, em grupo, entrar nesses lugares, fazer o que queria fazer com essas matérias-primas e depois que elas terminassem, como é que eles conseguiam, juntos, partir para outro vilarejo? E os Neandertais não conseguiam fazer absolutamente nada, nem notar que estavam sendo invadidos, nem interagir entre eles para se defender e nem depois para poder migrar para outros vilarejos. Isso tudo tem resposta numa área específica do cérebro dos Homo sapiens que os Neandertais não possuem. Essa região do cérebro é responsável pela comunicação. Isso quer dizer que, pela falta de capacidade fisiológica de comunicar, os Neandertais acabavam não interagindo entre si para se defender ou para, depois de uma percepção de que aqueles recursos acabaram, coletivamente migrarem para uma nova área. Os mamíferos pertencem a uma classe onde todas as espécies dependem fisiologicamente do bando. Eu já falei diversas vezes isso e eu sempre trago a perspectiva da aprovação social e do medo, por exemplo, da exposição pública devido a essa necessidade fisiológica. Hoje, a gente não vai falar sobre ela. Hoje a gente vai falar do outro lado que ela traz. E eu vou resgatar para isso um outro episódio onde eu digo que a cognição é coletiva. Eu até utilizei exemplos onde, quando um pneu de um carro fura, a gente contrata alguém para normalmente consertar esse pneu. A gente não precisa aprender a consertá-lo e sozinho fazer isso. Quando um cano estoura dentro de casa, a gente contrata um encanador. A gente não precisa estudar como funciona o cano e como a gente pode possivelmente consertá-lo. Então a gente, por isso, utilizando a inteligência do outro, torna a nossa cognição coletiva. Então, quanto mais eu me utilizo de outras pessoas e de suas expertises e de suas inteligências, mais inteligente, na verdade, eu sou. A gente criou uma perspectiva que inteligência é um ser autodependente que sabe de tudo e faz tudo sozinho. Isso não é real. A inteligência, na verdade, é você sequer ter o esforço de fazer algo e colocar alguém que faça melhor que você. Não à toa, a maioria dos líderes renomados de verdade, não chefes, do mundo, eles sempre sabem, têm um padrão de saber e falar publicamente que a coisa mais assertiva que eles conseguem fazer é contratar pessoas que são melhores do que eles em determinadas áreas. E cada um deles, juntos, conseguem ir para o lugar que ele, líder, quer. Então veja que é um conjunto, uma orquestra, onde todo mundo se beneficia com todo mundo. O ponto que eu quero trazer aqui é que, para a maioria dos seres humanos, apesar de sermos seres coletivos, nós passamos a maior parte da vida com o individualismo. A gente sonha sozinho, a gente tem um objetivo sozinho, a gente quer chegar em lugares que nós estamos com a sensação de apenas o que vamos sentir, e não o que as outras pessoas que estão conosco ou que vão nos encontrar no caminho sentirão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todas as vezes que a gente toma uma decisão, a gente está pensando primeiro na gente. E é claro que, se a gente começar a ir para o lado do amor próprio, do egoísmo que traz felicidade, a gente vai entender que, muitas vezes, esse tipo de atitude de se colocar em primeiro lugar, aliás, na grande maioria das vezes, é um comportamento certo. Porque a gente está se colocando, se posicionando e buscando coisas que nos faz bem. Só que existe um ponto importantíssimo, que não é o antônimo do que eu acabei de falar agora. Esse ponto, na verdade, é uma adição. Este ponto, na verdade, traz você por uma ótica e perspectiva diferente. Quando a gente estuda administração e a gente estuda a pirâmide de Maslow, onde na base da pirâmide estão as pessoas ali que estão tentando pagar suas contas e na ponta da pirâmide as pessoas que conseguiram tantas coisas, que estão olhando agora como eu posso deixar um legado no mundo, a gente precisa pegar esse mesmo padrão de comportamento que Maslow estudou e trouxe para aplicar aqui. Em qual fase da vida você está? Você está na fase da vida de pagar contas? Você está na fase da vida de estou perdido, não sei qual é o próximo passo que eu vou dar? Você está na fase da crise existencial? Eu tenho X anos de idade, o que é que eu fiz da vida? Ou para onde eu vou? Eu não quero mais fazer isso. Você está na fase da vida que você fez tanto a mesma coisa, que agora você descobriu que a vida é muito mais do que apenas aquilo. Qual fase da vida você está? É muito importante você literalmente escrever isso. Minha fase da vida é esta. E a partir desse pressuposto, a gente vai construir algo muito maior para você, focado muito menos em você. E esse é o grande epicentro do No Brain Again Cast de hoje. Estudando estoicismo, eu começo, há mais ou menos uns 2-3 anos, eu começo a entender uma outra parte da coletividade humana, que não é a dependência e a necessidade da autoaprovação. É uma dependência e necessidade voltada, na verdade, para a construção. É uma fortaleza que isso pode trazer. Ao ponto que, muitas vezes, eu falo do coletivo falando dessa necessidade que nós temos, eu quero agora falar do coletivo como uma força de benefício contínuo que vai fazer com que você construa melhor a sua vida e atinja muito mais rápido o seu objetivo. Então, precisamos primeiro desconstruir a ideia de que o seu sonho e o seu objetivo pertencem apenas a você. Eu não estou aqui falando para você dividir o seu sonho com alguém, encantar essa pessoa e levar junto com você. Não. Porque muitas vezes a pessoa que está do teu lado não está sonhando a mesma coisa e nem sente as mesmas coisas que você naquele sonho. Eu estou falando de você fazer uma primeira reflexão de que nem tudo que é ruim para você é ruim para outra pessoa. E nem tudo que é bom para você é bom para outra pessoa. E eu quero que você reflita sobre isso, não apenas nas relações que você tem fora do seu trabalho. Eu quero que você reflita dentro do seu trabalho também. Nessa busca de ser promovido, transferido, de buscar entrar em outras empresas, na tua fala, no teu posicionamento. Quando você constrói as coisas, se posiciona e dentro de uma empresa faz o seu, você está se distanciando dessa ideia coletiva. Se a sua decisão for sempre em detrimento do que não é bom ou que é bom para você, você não está construindo características coletivas que vão te segurar mais na frente, eu vou te dizer como. A maioria das pessoas que conseguem construir um legado, que conseguem construir algo maior que elas estão buscando, são pessoas que percebem muito bem essa diferença e conseguem, na sua vida, mudar esse tipo de comportamento. O que eu quero dizer é que você já sabe que maturidade não tem a ver com idade. Você já sabe que maturidade tem a ver com busca proativa da consciência e a mudança da perspectiva que você tem sobre todas as coisas que existem e existiram na sua vida. A partir desse pressuposto, nós vamos fazer um exercício de consciência aqui agora. Eu quero que você escreva todas as vezes que você deixou de fazer alguma coisa porque era ruim para você, mas não necessariamente era ruim para outra pessoa. Eu vou pegar aqui um exemplo do dia a dia, que parece ser simples. Eu não vou numa loja que a pessoa que está do meu lado, que divide a vida comigo, quer comprar roupas. Eu prefiro ficar esperando lá de fora porque eu não gosto. Ou quando minha filha ou meu filho está assistindo algum filme ou algum desenho que eu não gosto, eu não assisto, porque eu estou no meu direito de não participar daquele momento. Ele gosta, ela gosta, eu não. Vamos pegar todos esses pequenos exemplos e vamos trazer exemplos do trabalho também. Ah, eu não gosto muito de ficar em reuniões de uma hora, então eu vou, fico 30 minutos e saio da reunião, porque não me faz bem. Eu não gosto muito de apresentar, porque é uma coisa que não me deixa muito bem, muita vontade. Todas as vezes que você toma decisão sobre o que você sente, fazendo o oposto agora, de novo, você está se distanciando do coletivo. Vamos fazer uma outra lista agora. A segunda lista são coisas positivas que você faz em detrimento do que você sente. Então, ó, eu sempre almoço isso aqui. Eu sempre me apresento dessa forma. Eu sempre vou para esses lugares. Independente do que outras pessoas possam achar ou sentir. Eu gosto. Eu sou assim. Eu sou desse jeito. Com essas duas listas de individualismo que você se posiciona, para refletir o seguinte. Todas as vezes que você exerce ela, de novo, não quer dizer que o que você não gosta, outra pessoa não goste. E não quer dizer porque você gosta, que outra pessoa também gosta. Todas as vezes, a partir de agora, no seu trabalho, na sua vida, fora dele, que você fizer coisas apenas porque você não quer ou não gosta, ou quer e gosta, você tem que ter a consciência de que você está se afastando do coletivo. Agora vamos falar sobre o lado que eu vejo ser o lado ideal e que pode te posicionar melhor na tua vida fora e dentro de uma empresa, seja ela sua ou não. É quando a gente cede um espaço, uma interseção. Imagina dois ciclos, onde o ciclo da esquerda é você, o círculo, aliás, dois círculos. O círculo da esquerda é você e o círculo da direita é qualquer outra pessoa. E existe interseção entre esses dois círculos, esse meio que se combina entre esses dois. Todas as vezes que você for tomar uma decisão que vai impactar outras pessoas, você tem que refletir sobre onde naquela decisão está esta interseção entre você e as outras pessoas que serão impactadas. Quando você adota um comportamento de, olha, eu não gostaria de estar nessa reunião, mas eu sei o quão importante para essas pessoas que eu esteja, neste momento você está agindo com a consciência que você criou com o exercício que eu acabei de passar. Quando você olha para os teus filhos e fala, eu não gosto desses desenhos, mas eu vou ficar aqui no sofá com eles ou na cama com eles ou com elas, porque eu sei que é importante para eles esse tempo, inclusive para mim mesmo, para passar aqui. É óbvio que a gente pode trazer outros elementos, trazer outras coisas para ficar bom para todo mundo. E tem sempre que ser assim mesmo. Mas eu quero te provocar para que este primeiro passo seja teu. Para que você olhe para a tua vida inteira e entenda onde eu posso buscar essa interseção. A gente chama comumente, popularmente, como ser flexível. Como eu posso flexibilizar o que eu quero para que o outro também tenha. Mas não é sobre necessariamente essa flexibilização. É sobre a interseção. Porque muitas vezes o outro nem percebe que você vai fazer isso. Ou nem vai perceber. É você e a sua integridade que irão perceber. E você vai se sentir diferente durante o processo, porque este tipo de comportamento na tua mente estimula um neurotransmissor chamado serotonina, um dos quatro neurotransmissores essenciais para que você sinta felicidade. Você vai sentir bom humor com ele, você vai se sentir bem justamente por ser quem você é. É como se você estivesse fazendo várias doações dentro de cada decisão que você toma. A grande doação que todos nós podemos fazer para o mundo, tanto corporativo ou fora dele, são essas decisões onde a gente consegue buscar as interseções e mesmo sem ninguém notar ou saber, a gente consegue sentir que nós estamos ali sendo menos quem nós somos dentro de uma individualidade, um pouco mais coletivo e buscando os outros e nos tornando alguém muito maior por isso, inclusive. Isso não vai fazer com que você perca a tua personalidade, isso não vai fazer com que você perca a tua unicidade, a tua perspectiva de quem você é, o seu posicionamento. Pelo contrário, isso vai fazer de uma maneira natural com que as pessoas comecem a prestar mais atenção em você. Porque você é uma pessoa que, além de pensar em si ou em si mesmo ou em si mesma, é uma pessoa que também pensa no próximo, de maneira sutil, elegante, fazendo com que todo mundo consiga fazer parte de um contexto construtivo. Eu me atrevo a dizer que, muito provavelmente, muitos problemas que você tem na vida são por bloqueios que você construiu, ou percebe, ou tem, em detrimento de pessoas que poderiam te ajudar. E esses bloqueios, eles começam a ser desbloqueados quando você começa a ter esse tipo de comportamento coletivo. Quando eu mesmo, que tive muita dificuldade em me relacionar com pessoas a minha vida inteira, comecei a buscar essas interseções e eu não consigo fazer ela em todos os âmbitos ou todo o tempo ou em todas as situações. Mas todas as vezes que eu consigo, as pessoas me enxergam de uma maneira diferente. E eu mesmo me enxergo de uma maneira diferente. Porque como disse Marco Aurélio, o que não é bom para o enxame não pode ser bom para a abelha.